Boa tarde. Você considera São Paulo uma cidade muito barulhenta?
É, mais ou menos, considero.
Considera?
Considero.
Isso te incomoda de alguma forma?
Não, incomoda, às vezes incomoda.
De que forma você acha que isso te afeta?
Sei lá, né? A gente fica meio tonto mesmo com o barulho, com a... essa zoeira mesmo que tem na cidade, deixa a gente meio tonto.
Este paulistano que você ouviu não é o único que fica tonto com o ruído da cidade. Quase todo mundo em São Paulo tem alguma reclamação sobre poluição sonora para fazer. É a fábrica que faz barulho, aquela construção do prédio vizinho, com serra e batistaca desde as 6 da manhã. A boate que funciona a noite toda. Caminhões. O chato que buzina meio segundo depois que o farol fica verde. Motos de escapamento aberto. Aviões. Aquela britadeira que enlouquece. Tudo isso contribui para fazer de São Paulo uma das duas cidades mais barulhentas do mundo. A outra é o Rio de Janeiro. O que faz supor que o brasileiro não tem se preocupado muito com os níveis de ruído em suas metrópoles. O barulho médio que tem a cidade de São Paulo, por exemplo, é de 75 a 85 decibéis, o que equivale a um carro acelerando. Em algumas esquinas, o barulho chega a 100 decibéis. Quase o barulho de um avião. Mas alguns estudos e pesquisas têm sido feitos para reduzir os níveis de poluição sonora. O Tome Ciência traz o arquiteto João Gualberto de Azevedo Baring, do IPT, e o engenheiro mecânico Carlos Robinson, da CETESB. Nosso repórter Yuri Brancoli conversou primeiro com o arquiteto João Baring, do Agrupamento de Acústica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT.
João, a gente sabe que São Paulo e Rio, principalmente essas duas cidades aqui do Brasil, são consideradas uma das cidades de poluição sonora mais altas do mundo. A gente sabe que uma das razões desse altíssimo nível de poluição sonora é a questão do trânsito de São Paulo. Agora, quem é o verdadeiro culpado? É o número de carros que circula pelas ruas de São Paulo? É a qualidade desses carros que circulam? Quer dizer, o que levaria São Paulo a ter uma posição quase que no topo entre as cidades mais poluídas no mundo?
É, se a gente for encontrar um causador mesmo principal que possa ser muito bem identificado, será certamente o trânsito pesado, veículos pesados, caminhões, ônibus. São Paulo é um reflexo, o trânsito em São Paulo é um reflexo do modelo rodoviário adotado no Brasil, certo? Nós temos muito poucas ferrovias, aqui não se desenvolveu a parte ferroviária, então todo o transporte é feito por caminhões, e caminhões são realmente os veículos mais ruidosos que existem por aí, seguido muito de perto por ônibus, que também é... sendo São Paulo essa megalópolis que é, tendo que movimentar diariamente verdadeiras massas humanas de um lado para o outro da cidade, a questão do transporte por ônibus também complica bastante a questão do ruído de trânsito em São Paulo.
Por favor, você considera São Paulo uma cidade muito barulhenta?
Muito.
Muito?
Bem barulhenta.
Isso te incomoda de alguma forma?
Olha, em casa não, mas na rua, assim, no trânsito, eu acho que é muito barulho, incomoda, assim.
Incomoda? O que acontece
bastante
com você?
Ah, deixa a gente agitado, a gente chega em casa muito mais cansado, né? Quando você dirige num dia calmo, é muito mais tranquilo.
Vamos tentar traçar um paralelo entre aquela poluição que as pessoas mais conhecem, que é a poluição do ar, com a poluição sonora. A gente sabe que os carros exportados que vão para fora do Brasil vão com uma série de equipamentos que diminuem a questão de poluição do ar e a questão de segurança do próprio motorista. Isso também acontece com relação à questão de poluição sonora? Quer dizer, como é que você avaliaria a qualidade desses carros que circulam nas ruas de São Paulo?
Essa é uma pergunta importantíssima, porque vai aí, muitas vezes, uma espécie assim de bode expiatório, na medida em que se afirma frequentemente que o problema de ruído de trânsito ou o problema da poluição sonora em São Paulo é uma decorrência do fato das autoridades não tomarem providência com relação a diminuir o nível de ruído desses veículos. Agora, foi bem, bem clara a citação sua de que se trata de automóveis. Por exemplo, o caso do Fox, que foi com escapamento melhor para os Estados Unidos, por exigências... de comércio exterior, que obrigam esses veículos a saírem mais silenciosos. Agora, essencialmente, voltando à questão da primeira pergunta, o ruído de São Paulo é o ruído de veículos pesados. Quer dizer, esse cuidado que poderia ser tomado em relação à diminuição do nível de ruído teria que ser aplicado aos veículos pesados. E aí nós encontramos uma barreira econômica para o problema. Vai ser inviável para o Brasil reduzir satisfatoriamente o ruído dos veículos pesados, né, porque esses veículos se tornarão muito caros. E isso ficará sendo algo assim meio utópico, tentar reduzir o ruído de trânsito pela atuação sobre os veículos. Não que não se deva fazer, eu quero deixar bem claro que é importante que se atue em todas as frentes para reduzir o problema da poluição sonora.
Certo, João. Se a coisa é mais ou menos utópica, como você colocou, quer dizer, para se controlar uma situação de fato, que é o de nível de ruído produzido por caminhões, ônibus e carros de São Paulo, o que sobra? Quer dizer, como é que se pode pensar em minimizar os efeitos de se viver exposto a uma poluição sonora, a um nível de ruído tão alto como os que a gente encontra aqui na cidade?
A redução que se conseguiria atuando sobre os veículos, sobre a tecnologia de produção dos veículos, né? É uma redução pequena. Restariam mais duas alternativas, que é a conscientização popular, para que as pessoas mudem muitos dos seus hábitos, que se transformam em hábitos de agressão pelo ruído, às vezes de abusos mesmo. Haja vista até aquele modismo recente das motos com escapamento aberto. Então, esse tipo de coisa que precisa haver uma consciência muito... É preciso que se atue a nível educacional para que se reduzam esses abusos. Agora, nós estamos em Brasil, o Brasil é um país com características bastante claras nesse aspecto. É uma mistura étnica de tal sorte que o povo é tendente a ser ruidoso, né? Para ficar isso bem claro, a gente pode imaginar o seguinte: o modelo inglês com o fleugma britânico, por exemplo, é absolutamente inaplicável para o caso do Brasil. O Brasil é um país de uma mistura étnica que é voltada a exuberâncias, principalmente sonoras, né? Haja vista manifestações que deliciam tanto pouco, manifestações do carnaval e coisas desse tipo. Então, nós temos uma tendência a fazer ruído.
Boa tarde. A senhora considera São Paulo uma cidade muito barulhenta?
Adoro São Paulo.
Adoro São Paulo?
Adoro São Paulo.
Tá legal, obrigado.
Tá.
Então, o que sobra? Na medida que a gente vê que não dá para, via tecnologia dos veículos, não dá para reduzir satisfatoriamente o problema. Via educação também, o efeito também é relativo. Então, sobra o aspecto de proteção. Quer dizer, na hora que você não consegue reduzir o problema, você tem que se proteger contra o problema. E aí está a essência do trabalho que eu venho desenvolvendo como pesquisador aqui no IPT, que é a pesquisa justamente de como o edifício pode ser concebido, pode ser projetado, pode ser dotado de materiais adequados para que ele se transforme num abrigo contra a poluição sonora do meio urbano, que poderia ser tomado assim quase como um dado ecológico. E nessa medida, São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes metrópoles brasileiras passam a ter assim uma ecologia de ruído, ou seja, você, na hora que for habitar nessa cidade, for habitar num determinado edifício, você precisa considerar as condições de ruído local, que se forem graves, né, se forem críticas, como existem muitos pontos aqui já em São Paulo, que situações são críticas, você pode até construir um edifício ali, um edifício residencial, um edifício para uma escola, um edifício para um hospital. São edifícios muito sensíveis ao ruído, na medida em que esses edifícios abrigam funções sensíveis ao ruído. Pois bem, você tem toda a liberdade de construir esses prédios, mas você tem que fazer esses prédios adequados a proteger os usuários, né, do meio externo agressivo em termos de poluição sonora.
Você tem algum exemplo assim concreto, prático, de como é que isso pode ser feito? Vamos imaginar assim um prédio em plena 9 de julho, onde o nível de ruído não chegasse a incomodar moradores. Quer dizer, o que poderia ser feito arquitetonicamente para se minimizar esses níveis altíssimos de ruído?
O edifício que a gente poderia chamar de edifício corretamente resolvido para enfrentar o problema do ruído, ele só poderá ser, o projeto só poderá ter um sucesso total em relação a essa proteção se ele for concebido desde o primeiro momento já pensando no problema do ruído. Só para te dar um exemplo assim, bem simples, Vamos tomar dois casos. Um caso de um edifício que vai ser construído nos arredores de São Paulo, onde haja boa disponibilidade de terreno. Haja um terreno grande, o edifício pode ser implantado numa posição qualquer do terreno. Seria absolutamente um contrassenso você colocar esse prédio junto de uma via ruidosa, por exemplo. Agora vamos tomar outro exemplo. Um exemplo lá no centro da cidade, em que não há disponibilidade de terreno. O edifício pode ser autoproteger, voltando, por exemplo, para frente uma fachada que não seja penetrada pelo ruído. Há muitas soluções arquitetônicas que podem colocar para frente uma fachada que não tenha janelas, aberturas, enfim, que não haja a penetração do ruído para incômodo direto das pessoas que estão dentro do prédio. Essas aberturas poderiam ser nas laterais, ou o edifício poderia até mesmo ter abertura só para os fundos. Depende da solução arquitetônica no caso. Aí o arquiteto é a pessoa mais adequada para encontrar uma solução que concilie, né, a proteção do edifício com o melhor resultado do ponto de vista plástico, do ponto de vista de apresentação do prédio e tudo mais. Mas isso não é absolutamente inviável. Quer dizer, aí se trata de ver que o meio externo é um meio agressivo, é um meio ruidoso, e pode-se até optar, né, em termos de projeto, de desistir da paisagem urbana próxima, que é uma paisagem, às vezes, não interessante, em função de uma proteção acústica, né? Sem perder sol, sem perder a vegetação.
O que endossaria esse tipo de preocupação de um arquiteto, de um técnico que fosse resolver essa questão do ruído? Quer dizer, por que que é importante se pensar nessa questão de ruídos de um ambiente quando se projeta um lugar ou para se trabalhar ou um lugar para se viver? Quer dizer, a pergunta é, que consequências pode ter viver sob efeito de um nível de ruído muito alto?
É, nada faria sentido se não houvesse essa pergunta. Essa pergunta significa por que que a pessoa tem que se defender contra o ruído. O ruído é uma parte da vida, né? A gente vive sempre mergulhado em ruídos. Agora, o problema aqui de poluição sonora é o excesso de ruído. É o excesso, quer dizer, as pessoas estão sendo bombardeadas por um excesso que acaba afetando a pessoa de diversas maneiras. A acústica se desenvolveu e está atuando no sentido de proporcionar proteção acústica ao trabalho, ao desempenho das pessoas no trabalho e ao desempenho das pessoas no repouso e no lazer também, nessa ordem. Quer dizer, aquela velha concepção de que a acústica é uma coisa gostosinha para a pessoa ficar à vontade, isso seria da quarta prioridade para frente. A primeira prioridade é a proteção no trabalho.
Boa tarde. Você considera São Paulo uma cidade muito barulhenta?
Muito, demais. Ainda mais aqui, que eu trabalho aqui perto de uma escola, às vezes é um inferno de trabalhar.
E como é que isso te incomoda? O que acontece contigo quando você se toca que você está num lugar tão barulhento como esse?
Aí eu acho que irrita a gente, né? É um cansaço mental muito grande. Chega à noite e a gente tá cansado, esgotando, porque não aguenta mais, nem um berrinho. Cansa muito mesmo.
Ok, obrigado.
Os níveis de ruído em São Paulo estão muito, mas muito mesmo acima dos toleráveis. Um ruído de 60 decibéis chega a impedir o sono. E o ruído médio em São Paulo está por volta de 70, 75 decibéis. Chegando em alguns lugares, muito além disso. Isso significa que os moradores das áreas mais densamente urbanizadas de São Paulo dormem pouco. Dormem mal. E acabam sofrendo de vários outros problemas por causa da poluição sonora. Em São Paulo, a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, a CETESB, tem controlado os níveis de poluição sonora causada pelas indústrias. Lá na CETESB, trabalha o engenheiro Carlos Robinson, que foi ouvido pelo nosso repórter Yuri Brancoli.
Carlos, as consequências de se viver num lugar assim, ou seja, que os níveis estão muito distantes daqueles que seriam considerados os adequados para se conviver, que consequências podem surgir para quem vive submetido a esse nível tão alto de ruídos?
Bom, o efeito do ruído, ele é função do seu nível e do seu tempo de posição. e também da atividade que está sendo desenvolvida. Então, em um quarto de dormir, nós deveremos ter de 35 a 45 dBA para permitir o sono, ou seja, para que o nosso cérebro tenda a desligar-se. Ele nunca se desliga, mas ele tem uma baixa. E essa baixa é em todo o nosso metabolismo. Se nós medíssemos nas 2, 3 da manhã, a energia que nosso corpo libera, veremos que é a mínima. E a máxima em torno de 4 horas da tarde. Né? Então, se precisa, é necessário um nível baixo, no caso de um quarto de dormir. Se o nível não for 45 no máximo, for nos 60, nós não vamos conseguir dormir. Ou se nós forçamos nosso organismo a desligar-se, o cérebro continua funcionando violentamente e emitindo os sinais que terão que ser bloqueados. Nesse bloqueio, existe uma série de efeitos sobre a saúde que não são auditivos, mas que vai o estresse, vem o efeito circulatório, né? Vem o efeito gástrico, tá? E nos cria uma estafa. Se o nosso organismo não descansa, o dia seguinte nós não vamos conseguir desempenhar as nossas funções.
Boa tarde. O senhor considera São Paulo uma cidade muito barulhenta?
Considero.
O senhor acha que isso atrapalha de alguma forma o seu dia a dia?
É, atrapalha, né?
Atrapalha?
Fica nervoso, né?
Deixa eu ver.
Não, fica nervoso. Durante a noite, assim, a gente dorme mal, tanto barulho, né?
Agora, a nível ocupacional, existe tabela, não é? Que correlaciona o nível com o tempo de exposição. Em níveis muito elevados, nós vamos produzir a última consequência que nós chamamos, que é a perda da audição. Para muitos estudiosos, seria a razão de se conservar a audição, seria a razão de se fiscalizar. Mas nossa atividade, vemos que é muito mais importante, nós começamos a fiscalizar no incômodo, seja o que desagrada a pessoa, que a parte auditiva, que seria o último, tá? O efeito auditivo, a surdez, né, é o último efeito que o ser humano pode esperar, embora para leis ocupacionais seja o mais importante, ou seja, permitir que o cidadão apenas possa comunicar-se.
Boa tarde. Você considera São Paulo uma cidade muito barulhenta?
Bastante.
É?
Bastante.
Isso te incomoda?
Já acostumei.
Já acostumou?
Já acostumei. Eu gosto de barulho.
Gosta?
Mas se você é um dos muitos que se incomodam com o barulho à sua volta, o que fazer? Existe algum recurso para reduzir essa barulheira toda? A quem recorrer?
Como é que está hoje a situação de leis? Por exemplo, vamos supor no caso de uma pessoa que more próximo a uma indústria, ou more próximo a uma casa noturna, uma boate, ou more próximo a um estacionamento, enfim, alguma pessoa que sofra com ruídos na cidade de São Paulo, a quem ela pode recorrer, a quem ela deve recorrer para tentar amenizar esse problema que acaba, como você mesmo disse, trazendo consequências que até podem não ser a surdez, mas acabam trazendo consequências para o dia a dia dessa pessoa.
Bom, em São Paulo existe a prefeitura e existe a CETESB. O que compete à CETESB e o que compete à prefeitura? A CETESB tem competência sobre as chamadas atividades licenciáveis. São aquelas atividades que produzem poluição, tá? E nessas se encaixam nas indústrias. Ou seja, nós, CETESB, temos exclusiva competência sobre as indústrias. Além disto, nós estamos com certa competência sobre algumas atividades comerciais, que são as prestações de serviço, como, por exemplo, oficina de funilaria e pintura, tá? E padarias. Mas nós não licenciamos esse tipo de atividades, mas nós tratamos elas corretivamente, tá? Então a comunidade tem duas chances ou duas entidades para quem reclamar. Ou se é uma atividade estritamente comercial, é a prefeitura. Se é uma atividade industrial ou de prestação de serviço, é a CETESB.
Portanto, se você tem um problema de poluição sonora perto de você, já sabe o que fazer e a quem reclamar. Mas, principalmente, colabore você também. Não buzine, não tire o miolo do escapamento da moto, não fique acelerando à toa. Ajude a reduzir a poluição sonora da cidade. A cidade agradece.